Queridos, hoje, oficialmente, né, eu falei semana passada, nós iniciamos fazendo uma introdução do que nós estaremos vivendo numa nova série. E essa nova série é Atitude, 10 escolhas para mudar a sua vida. 10 escolhas para mudar a sua vida. Nós queremos iniciar hoje uma série e eu queria desafiar você a estar conosco todas as quintas-feiras, nas próximas semanas aí, porque nós vamos trabalhar algo cada quinta-feira, algo profundo. Decisões e escolhas que você pode tomar, que muda a sua história, que muda a sua vida, que muda a perspectiva da sua caminhada. Nós vimos semana passada, nesse processo de restauração, nós precisamos ter coragem. Nós falamos sobre coragem semana passada, que era uma preparação para isso. Não tem como você viver algo novo sem deixar algo para trás. Não tem como você viver algo novo sem deixar as roupas velhas para trás, colocar uma roupa nova. Certo? Você precisa viver algo novo, então você vai ter que ter coragem para deixar coisas para trás. E nós vimos isso na semana passada. Coragem para romper com o passado, coragem para avançar mediante um comando de Deus que diz assim, avance, avance. E coragem para neutralizar o medo, né, através da confiança no poder de Deus. É através do poder de Deus que nós experimentamos algo novo, que nós experimentamos algo que transforma a nossa vida. E hoje eu quero iniciar essa série, 10 escolhas para mudar a sua vida. E essa coragem que nós precisamos, e essa atitude, essa escolha, nós precisamos fazer debaixo do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Nós cantamos agora, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo, é o Espírito Santo agindo em nosso meio e transformando a nossa vida e aperfeiçoando o nosso caráter, aperfeiçoando a nossa caminhada. Né, quando nós vamos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 6, 19, ele diz lá, não apague o Espírito Santo. Então, se ele fala assim, não apague o Espírito Santo, nós precisamos entender que o caminhar com o Espírito Santo é algo que nós precisamos ter uma atitude. Nós não podemos somente esperar que o Espírito Santo haja em nós, mas nós precisamos também agir em direção a Ele, em buscá-Lo cada vez mais, em buscar intimidade, em buscar sensibilidade para caminhar de acordo com a orientação dEle, de acordo com o agir dEle nas nossas vidas. Você tem caminhado com o Espírito Santo? Você tem caminhado buscando intimidade com o Senhor? Essa intimidade com o Espírito Santo tem mais a ver com uma rendição, onde nós nos rendemos debaixo do poder de Deus, e muito menos do que simplesmente ver Ele agir e ficar contemplando o agir dEle. Que Deus espera de nós uma ação de busca de conhecimento, uma ação de busca de intimidade. E hoje eu quero iniciar essa série trazendo um desafio, né? E a primeira escolha, então o tema da série é atitude, nós precisamos ter atitude. E atitude requer coragem. Atitude requer algo proativo, não algo reativo. Infelizmente, hoje é muito comum as pessoas agirem de uma forma reativa. Então, eu estou com uma dificuldade, eu busco a Deus. E aí Deus vem e Ele age, e Ele abençoa, e aí eu deixo de buscar a Deus. E eu começo a caminhar na autossuficiência. O que nós precisamos agir e tudo aquilo que nós vamos viver nessas semanas, que nós vamos estar trabalhando sobre essa atitude, é um desafio de nós sermos proativos, de nós sermos algo que nós vamos escolher fazer, e muito menos do que deixar de fazer. Certo? Quando eu entendo essa perspectiva da atitude de fazer, e como isso impacta a minha vida, muda completamente a motivação daquilo que eu faço. Então, assim, se eu tenho um pecado e eu estou escravo desse pecado, eu posso dizer assim, eu preciso abandonar esse pecado. É uma atitude reativa, negativa. Mas eu posso dizer, eu vou buscar mais intimidade com o Senhor. Porque quanto mais intimidade com o Senhor eu busco, mais aquele pecado, ele se afasta. Certo? Então, assim, eu acho que foi o Billy Graham que falou, eu não lembro, que ele falou assim, ó, ou a palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da palavra. Certo? Você tem buscado a palavra? Você tem buscado a intimidade com o Senhor? E hoje nós vamos abrir essa série e o tema é escolha enfrentar a verdade. Atitude, escolha enfrentar a verdade. Mas o que seria encarar a verdade, enfrentar a verdade. Primeiro, o que é a verdade? O que é a verdade? Você pode, fala para a pessoa do lado aí, o que você acha que é a verdade? Vamos lá. O que é a verdade? Vamos lá, alguém pode falar alto aí, o que é a verdade? Sinceridade? O que mais? O que é a verdade? Não, a Esther não vale, porque ela tem uns conceitos. O que é a verdade? Quando nós pensamos na verdade, nós podemos ir para o mundo acadêmico e nós temos algumas teorias, segundo Freud, segundo Lacan, dentre outros pensadores da filosofia, da psicologia, da psicanálise. Mas quando nós olhamos a verdade, nos dias atuais está meio difícil. Ela está em crise, a verdade. Porque o que você mais vê é fake news. Né? Estou aqui em Dubai, do bairro alto. Sabe? E aí começam as fake news. E quando nós olhamos para essa realidade, jornais, redes sociais, tem muitas coisas que não são a verdade. E a mentira começa a prevalecer. Mas ao mesmo tempo, quando nós temos um fato, e de repente duas pessoas estão olhando o mesmo fato, e um vê ali uma verdade, dentro da sua perspectiva, que é diferente da verdade do outro. Sabe aquela imagem do seis? Que quem está lá vê um nove, quem está aqui vê um seis. É mais ou menos isso. Nós estamos enxergando a mesma imagem com perspectiva diferente. Tem duas verdades. E que de repente não é nenhuma coisa nem outra, porque na verdade não era nem o seis, era tipo um anzol aqui, quem está olhando daqui. E quando nós pensamos nesse relativismo da verdade que enfrentamos no mundo, e quando eu falo em enfrentar a verdade, ele tem que surgir a partir de uma percepção, de uma visão correta do que é a verdade. O que é a verdade, que é absoluta. Quando nós olhamos lá em João 14, 6, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. João 8, 31, né, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. João 1,17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Cristo. Então, conhecer a verdade genuína, inicialmente é conhecer a Cristo. Certo? E quando nós conhecemos a Cristo, nós somos expostos a abrir os porões da nossa alma, abrir o íntimo do meu ser, para que Cristo venha e limpe toda a sujeira que eu carreguei, que eu acumulei, até essa decisão da verdade. Provérbios 20, 27, ele vai dizer o seguinte, que o meu espírito é lâmpada para o Espírito de Deus, ele vasculha cada canto do meu ser. Cada canto do meu ser. Então, quando eu entendo que enfrentar a verdade é decidir que Jesus reine na minha vida e que essa verdade me leve a enfrentar as verdades que eu preciso para restaurar a minha vida, que eu preciso para restaurar as marcas que eu carrego, que eu preciso para me libertar daquelas marcas que continuam me atormentando. Certo? Escolher enfrentar a verdade é dar nome aos bois, é enxergar as marcas que eu carrego, é poder realmente eliminar tudo aquilo que me impede de viver a vida plena em Cristo Jesus. Sabe, João 3,17 diz lá, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou, lembra que no versículo anterior, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas no versículo 17 vai dizer assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. Tem muita gente caminhando, porque não enfrenta a verdade, caminhando com culpa, com sentimento de culpa, sendo a todo momento condenado. E pior, tem pessoas se condenando. Eu não deveria ter feito isso. Eu não poderia ter feito aquilo. E pessoas que estão com um chicotinho. Sabe aquele aborto? Eu ainda continuo com aquele chicote. Eu não deveria ter feito. Sabe aquele adultério? Ah, eu não deveria ter feito. E não se perdoam, entendendo que Jesus não veio para te condenar, mas ele veio para te salvar. É isso que está dizendo aqui. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Quando eu não enfrento a verdade, eu permaneço nas trevas. Mas o que são as trevas? Aquela escuridão? O que são as trevas? Aquela situação que me aprisionam? As trevas é a falta de conhecimento, o inferno, aquela escuridão. Mas a luz é ter clareza daquilo que está pela frente, um ambiente seguro. Então, diante de coragem, que nós falamos da última quinta, eu quero desafiar você a hoje enfrentar a verdade. A hoje dá nome aos bois. A hoje dá nome às suas mazelas que você está carregando. Dá nome àquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem gerado medo, aquilo que tem gerado aprisionamento. Chega de caminhar preso das marcas que você carrega. Chega. Então a primeira escolha que eu preciso fazer é parar de negar e enfrentar a verdade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E Deus já pagou o preço pelos meus pecados. E Deus já perdoou até aquele meu abusador que me abusou, que me violentou. Deus já perdoou. Pelo menos o perdão já estava disponível. Se ele se arrependeu, houve perdão, mas se não houve, mas aí é o problema dele. Mas eu decido perdoá-lo. Porque Jesus morreu por todos. Não é somente por alguns. Agora, a interação com Deus requer de nós uma atitude. Assim como eu preciso tomar uma atitude para entregar minha vida a Ele e viver a eternidade com o Senhor, eu preciso tomar uma atitude de tomar posse da liberdade em Cristo para ser restaurado do meu passado, das marcas que me aprisionam e que me mantêm nas trevas e na escuridão. Escolha a verdade. E se Cristo é a verdade, Ele é a luz do mundo. Escolha a luz do mundo, que ilumina todo canto da sua alma, que vai no porão, tira aquela sujeira, para que você viva algo novo, como nós acabamos de cantar. Querido, é tão bom viver algo novo. E eu quero dizer para você, que eu tenho vivido algo novo todos os dias, e eu continuo cantando, Deus, eu quero viver algo novo. O que o Senhor tem para mim? Porque é extraordinário o que Deus tem. Sabe, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 9. Nós vamos ler ali do versículo 1 ao 3, do 1 ao 7. Eu quero olhar para esse texto e tirar alguns ensinamentos, como que nós podemos ser expostos à verdade e como que essa verdade tem o poder de nos libertar, o poder de restaurar as nossas marcas, as nossas mazelas e aquilo que nos aprisiona e aquilo que nos mantém presos a uma vida medíocre. Aqui, João 9, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou os olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. É extraordinário porque esse texto relata um milagre de Jesus. Esse texto ele relata um momento onde Jesus opera um milagre, mas mais do que isso. ele gera um conhecimento da onde e por que que às vezes Deus permite algumas marcas. Quando você consegue ressignificar suas marcas, o propósito muda. E eu olhando e refletindo sobre esse cego de nascença e a cura que Jesus operou na vida dele, eu quero trazer algumas escolhas que nós precisamos fazer, algumas atitudes que nós precisamos fazer para ser expostos à verdade e viver algo novo. Certo? E o primeiro destaque que eu trago aqui nesse texto é que nós devemos escolher viver a verdade, ou escolher a verdade da minha condição atual. Qual que é a sua condição atual? Certo? Nós vemos ali no versículo 1 e 2, ao passar Jesus viu o cego de nascença, seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Eles apresentaram duas opções: ou ele ou os pais. Mas ele pecou ainda no ventre? Olha só que negócio esquisito. Certo? A cegueira espiritual ali estava tão presente porque, assim, eles estavam achando, tentando achar uma justificativa para aquele problema, pela falta de visão, que naquela sociedade era um problema. Hoje, os deficientes visuais têm uma vida normal, ou quase normal, dentro das habilidades, dentro da adaptação. Nós temos um ministério de inclusão, e nós, é muito gostoso ver como eles adoram ao Senhor, como eles amam ao Senhor, e como nós podemos ser uma igreja acolhedora, que acolhe, que ampara e que apoia. Mas sabe, agora eu olho ali, e eles trazem duas opções: ou os pais pecaram, ou ele pecou. Mas eles não consideraram a soberania de Deus. Eles não consideraram o que Deus, por que que Deus permitiu aquela situação. Você que está passando por uma luta, com muita facilidade você começa a se perguntar: o que que eu fiz? E começa a passar um filme na tua cabeça. E de repente você acha que é alguma coisa, você acha que é outra. E você começa a inventar coisas na sua mente, e deixando que Satanás comece a colocar situações como se você estivesse pagando por algo que você fez, por algo que você fez no teu passado, por algo que você fez errado. Como é comum mulheres que fizeram aborto e de repente têm uma dificuldade na gravidez, é por causa do aborto. Eu já falei aqui uma vez, se você tava, já ouviu isso, né? Eu, quando tinha 14 anos, meu avô faleceu. Meu avô estava internado, e meu pai levantou e falou: temos que ir lá ver o avô e tal. E levantamos correndo, chegamos lá no hospital, minha avó morreu. Aí, de repente, eu olho e eu estava com a blusa do lado avesso. Eu falei assim: meu avô morreu porque eu estou com a blusa do lado avesso. E eu fiquei um tempão, estou dizendo anos, com essa mentira. E me sentindo culpado pela morte do meu avô, porque ao sair de casa eu coloquei a blusa do lado avesso. Parece brincadeira, mas um jovem de 14, um adolescente de 14 anos que não era crente, que tinha uma versão, que andava com um santinho na carteira, com um rosário, não sei o quê. O que acontece é que nós precisamos saber qual que é a nossa real condição. Aquele homem, os discípulos olharam para aquele homem e tentavam ver qual a condição desse homem. Ele nasceu cego. Por que que ele nasceu cego? O que que aconteceu aqui? Certo? E eu quero te dizer o seguinte: por que que Deus permitiu que você fosse abusada? Por que que Deus permitiu que o adultério entrasse na sua vida? Por que que Deus permitiu que você perdesse seu casamento? Por que que Deus permitiu que seu filho se envolvesse com drogas? Por que que Deus permitiu que o câncer viesse? Por que que Deus permitiu? E aí você começa a fazer perguntas, e você não entende a tua real condição. A minha real condição é de alguém que é filho amado, filha amada de Deus, e que Deus espera que nós possamos nos aproximar dele, independente das nossas provações, porque ele quer nos carregar no colo, sim, na provação, mas ele quer se revelar cada vez mais a nós. E através do Espírito Santo, nós conseguimos ver a revelação do Pai, a revelação de Deus, que ele vem, e isso gera rendição no nosso coração, isso gera um tempo novo na nossa vida. Então, enfrente a sua real condição. Sabe, não faz sentido você tentar achar um culpado. Quando você tenta achar o culpado, isso é negação. E você começa a negar. Negar retarda o processo de restauração. Então, eu não entendo que eu tenho um problema. Eu vou negando. E cada vez mais eu vou me afundando. A tua real condição é que você é pecador, pecadora, e que depende da graça de Deus. Só que quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós experimentamos santidade. Porque Deus em nós, encharcado em nós, nos faz revelar todas as armadilhas que Satanás tenta nos pegar pela tentação, pela obsessão. E nós começamos a viver santidade porque começamos a escapar das armadilhas dele. A tua real condição, independente do que você viveu no seu passado, você vai precisar dar nome aos bois, dizendo assim: olha, eu tenho essa dificuldade porque eu fui rejeitado na minha infância. E nós teremos uma palavra sobre rejeição muito especial em algumas das próximas semanas aí. Mas isso, se você não superar, você vai continuar preso no passado. Você vai mascarar a tua real condição. Ah, eu tenho isso daqui porque, na verdade, eu não acho digno de casar porque eu tive um relacionamento e eu traí. E Deus está querendo restaurar a tua vida conjugal, emocional. E você não se dá o direito. Você tem que entender a tua real condição. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. O que acontece é que a atitude do nosso coração tem que ser de rendição. Entender a nossa condição de miséria e se colocar diante de Deus para que Ele restaure a minha vida. Quando os discípulos olham para aquele homem e falam assim: olha, será que ele pecou? Eles não tinham a real condição daquele homem. Mas aquele homem, ele estava ali e esse encontro com Jesus restaurou a vida dele. Restaurou a visão dele. Restaurou o emocional dele. Restaurou a condição dele naquela sociedade. Que Deus quer restaurar na tua vida. Você precisa saber aonde você está. Para daí sim, o que você precisa fazer nesse processo para chegar onde Deus quer que você esteja? Onde você está hoje? Qual que é a sua condição? O que você está negando no teu coração? Por que você está preso a isso? A negação é um mecanismo de defesa para tentar proteger as marcas do passado. Sabe, mas igualmente é uma armadilha para te manter preso em sentimentos que te destroem. Nós precisamos enfrentar o nosso passado. Nós precisamos dar nome ao nosso passado. Hebreus 11, 24 e 25 diz lá: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés teve traumas no passado, ele foi afastado da família. Ele foi criado ali com o Faraó, no palácio, mas longe da família. Mas ele decide restabelecer o propósito dele. Quais áreas da sua vida que estão paralisadas, que você precisa hoje colocar diante do Senhor? Qual área da sua vida que tem te aprisionado? Tem um pecado que você está alimentando, retroalimentando, constantemente. Está na hora de você falar assim: nenhum pecado prevalece na minha vida a partir de hoje, porque eu decido. Saber que eu sou pecador, eu preciso do Espírito Santo, mas é no Espírito Santo que eu me fortaleço, e eu consigo viver algo novo, um tempo novo na minha vida. Porque você vai ver micro resultados acontecendo, para você experimentar uma transformação extraordinária lá na frente. Mas sabe, além de escolher olhar para a minha condição, de a verdade sobre a minha condição, eu preciso também viver a verdade ressignificando essas marcas. Porque não adianta eu tenho marcas e aí eu elimino elas, ou eu acho que elas não existem. Não, eu ressignifico. E eu tenho falado muito sobre ressignificar aqui, porque para mim essa é a chave da restauração. Se eu falar a palavra ressignificar, para mim é a chave da restauração. Sabe por quê? Porque cada vez que eu ressignifico, eu tiro as armas de Satanás da acusação. Tão simples. Meu testemunho é público. Eu já fui viciado em pornografia, masturbação e mentira. Eu ressignifiquei, falei, eu vou usar isso para restaurar pessoas. Satanás veio e falou assim, você foi pornográfico. Sim, isso aqui está sendo usado para a glória de Deus. Ressignificou. Dei um novo significado. Ah, eu fui coautor de um aborto. Que legal. Legal não, né? Satanás tenta me acusar. Eu falei, isso aqui está ressignificado. Porque agora o que eu mais oro para que Deus gere frutos, como gerou ali o Estevão, certo? De uma forma especial, Deus operando milagres e me dando o privilégio de ver testemunhos dos milagres acontecendo. É extraordinário. O que você precisa ressignificar? Você não consegue mudar a realidade daquilo que já passou, mas você consegue mudar a tua verdade em relação a isso. A minha verdade em relação àquilo que já passou. Beleza, eu caí. Isso era algo que é fruto da minha natureza pecaminosa. Só que hoje eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma percepção diferente, e aquela marca vai ser ressignificada, porque eu não vou caminhar com a culpa de algo que eu fiz, numa situação, num contexto social que eu fiz. Porque seria injusto eu julgar um jovem de 18, 19 anos, eu tendo 49, 50 anos. Queridos, existe um contexto emocional. Um perdão da palavra aqui, Betseba, Davi, eles não eram prostitutos, eles não eram, existia um contexto emocional que gerou uma tomada de decisão, que gerou o adultério. Quando você pergunta para você mesmo, ressignificar, por que que meu pai me rejeitou? Olha o contexto dele. Como ele viveu com os pais dele, com seus avós. E você vai perceber algo novo, que você não tinha percebido, que vai fazer sentido a atitude dele. Ressignificar é o olhar com uma perspectiva diferente, agregando um valor diferente, que me faz viver liberdade, a verdade que liberta. Então está na hora de você colocar aos pés da cruz aquilo que você tem carregado, aquela mágoa, ressentimento que você carrega no teu coração. E que o orgulho te impede de pedir perdão. Que teu orgulho te impede de tomar posse de uma nova vida. Porque Deus já morreu por você. Mas você decide continuar escravo. Porque você não quer ressignificar aquilo que fizeram com você. Ah, queridos, quando eu decido falar assim, olha, jogue os lixos em cima de mim. Não tem problema não. Porque eu sei quem eu sou. A minha identidade está firmada em Cristo. Existe algo que foi ressignificado. Satanás tentou me jogar na lama. E eu falei assim, não vou. Isso aqui já é passado, acabou. Eu quero viver algo novo daqui para frente. Eu não consigo viver o passado. Eu não consigo viver o futuro. Eu consigo viver hoje. E hoje eu decido viver santidade. E hoje eu decido buscar a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, a intimidade com o Espírito Santo. E hoje eu decido viver livre, porque a verdade me liberta. Pare de se culpar. Pare de caminhar com essa culpa. Certo? E é muito interessante porque Jesus, ele ressignificou. Aquela cegueira de nascença, certo? Que estava ali degradando aquele homem e tal. O que ele faz? Ele cospe no chão, de uma forma muito higiênica. Faz ali um bolinho, coloca nos olhos. E manda lavar lá. Se lava. E aquele homem volta vendo. É ressignificar. Aquele homem nasceu cego, e nós nascemos cegos espiritualmente, por causa da nossa natureza pecaminosa. Só que Jesus, ele usa as múltiplas formas de chegar e falar assim, olha, vem aqui porque eu quero colocar essa lama nos teus olhos, para que você enxergue com uma perspectiva diferente. E aí quando você olha com uma perspectiva diferente, quando você consegue ressignificar, acabou, e aí você vive um tempo novo. E aquele homem certamente teve a vida transformada, porque ele deixou Jesus operar, tocar, fazer ele viver algo novo. Quando nós ressignificamos as provações, o Senhor é glorificado através dessa cura. Tá? Então, ressignificar é você agregar novos valores às marcas identificadas em eventos e traumas do passado. Sabe, um abuso sexual, uma traição, algo físico, um divórcio, luto. Você começa a agregar novos valores àquilo que doeu tanto, mas que hoje você pode deixar para trás, como nós vimos na quinta-feira passada. Você tem que ter coragem para deixar o passado lá atrás. Chega de caminhar com marcas que não te pertencem. Fazem parte da sua história, mas estando ressignificado, você vai viver leve. Tempo novo. E eu quero fechar perguntando para você, qual área da sua vida você não consegue caminhar porque você não conseguiu ressignificar? Eu quero te dizer que você pode sim ser abençoado como um filho de Deus, porque você é filho e filha amada de Deus. Você pode sim ser perdoado ou perdoar um abusador. Você pode sim ter as marcas do aborto restaurado. Você pode sim ter a marca do divórcio restaurado. Você pode sim ter a marca dessa perda do luto, que você se brigou com Deus. Por que Deus me levou a essa pessoa tão querida? A minha mãe, meu pai, meu filho, eu não sei. Mas eu quero te dizer o seguinte, ressignificar é a chave para você viver algo novo com o Senhor. Ressignificar minha natureza pecaminosa, dizendo, eu sei que eu tenho a natureza pecaminosa, mas ela vai estar debaixo de uma briga intensa da santidade, porque o meu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus, nós vamos lutar para que eu não caia mais em pecado, para que eu viva a santidade. É difícil, é verdade. Mas se não fosse possível, Jesus não falaria para aquela mulher adúltera, vá e não peques mais. Para fechar, queridos, escolha enfrentar a verdade, tomando posse da sua nova condição em Cristo. Então nós entendemos que precisamos conhecer e enfrentar a nossa verdadeira condição. A partir da nossa condição, dando nome aos bois daquilo que marcaram a nossa vida até aqui, eu ressignifico elas. E a partir do momento que eu ressignifico, eu tomo posse agora de uma nova vida. E é uma vida em Cristo, uma vida firmada no Senhor. Então, no versículo 7 diz ali, então ele disse, vá lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. É a partir daí eu tomo posse dessa nova condição. Se Jesus é a verdade, quem que é a mentira? Quem? Oi? É o diabo, é isso aí. João 8,44 diz lá, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele, ele foi homicida. Sabe, tomar posse dessa nova condição é você viver a verdade como alguém restaurado, regenerado, que vive na verdade e na luz. Certo? Talvez o que falta é uma atitude de coragem, você escolher ser realmente uma nova criatura, vivendo um novo momento, vivendo uma nova história. Eu lembro de um casal que chegou aqui na nossa igreja, chegou no culto de quinta-feira, e eles chegaram arrebentados. Eles estavam escravos da bebida, das baladas e noitadas, certo? Eles estavam buscando suprir um vazio no coração através de um centro de Umbanda, e eles chegaram e deixaram Jesus entrar no coração deles, e eles começaram um processo de restauração, e assumiram uma nova posição em Cristo, e Satanás querendo acusá-los, e eles deixando Deus limpando todas as marcas, e eles começaram a ressignificar todas as marcas, sem vergonha, certo? Na casa deles, eles tiraram um monte de objetos lá, objetos que eles guardavam, objetos que vinham do ocultismo, objetos que vinham e que marcavam o sincretismo religioso que eles viviam, mas eles estavam escravos e não percebiam. E quando Jesus abre as vistas deles, os olhos deles, eles começam a enxergar tudo com uma cosmovisão diferente. E a ponto que eles chegam na casa deles e falam assim, agora a nossa casa está sob nova direção. Aqui existe uma nova direção, porque agora nós temos uma vida em Cristo. E aí, aqueles pecados e aquelas marcas não nos pertencem mais. Aquela armadilha de Satanás, de nos aprisionar com a bebida, de aprisionar com o sexo desenfreado, com a imoralidade, não nos pertence mais. A decisão de tomar posse de uma nova vida em Cristo te faz viver o extraordinário, porque não é mais você, mas Cristo vive em você. Simplesmente uma decisão. Esta casa tem nova direção. Porque Efésios 1:13 fala que nós somos selados do Espírito Santo. 1 Coríntios fala que nós somos casa. Somos templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está aqui, essa casa tem nova direção. A minha mente tem nova direção. O meu coração tem nova direção. E eu agora caminho, refletindo a luz de Jesus. Sem vergonha, sem receio de viver o que Deus espera de mim. O extraordinário que Ele espera de mim. O que você precisa hoje? Enfrentar a verdade. Parar de negar para viver um novo tempo com o Senhor. Quais as mentiras que você ainda carrega? Muitas delas inconscientemente. Sabe quando você pensa naquela pessoa, você quer esganar ela? Quando você olha para o espelho, parece que você está vendo aquela pessoa lá. Está na hora de você despir-se do velho homem, da velha mulher, e renovar-se do modo de pensar. Deus tem algo novo. Eu quero finalizar com um texto que está lá em Efésios 4, 22 a 24, diz lá, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Desejos enganosos é aquilo que nós olhamos e é enganoso porque é mentira. Mas nós somos desafiados a corromper-se, a despir-se do velho homem que se corrompe, melhor dizendo, não a corromper-se. A despir-se do velho homem que se corrompe com desejos enganosos, mas ser renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você decide, hoje, tomar posse de uma nova decisão, uma atitude, para viver como um novo homem, uma nova mulher, que vai dar nome aos bois, e vai se libertar de tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que você anda carregando, e que não te pertence mais. Tem coisas que não te pertencem. Pare de carregar isso. Pare de carregar. Deixa Deus fazer algo novo. Espírito Santo, desce como fogo. Restaura corações. Restaura marcas profundas da alma que precisam hoje ser colocadas aos pés da cruz para viver algo novo. Nós vamos ter um momento de restauração aqui. Eu quero desafiar você a deixar o Espírito Santo começar a desenhar no teu coração algo novo. Você pode fechar seus olhos. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo e começa a restaurar os corações. Começa a restaurar as mentes aqui. Começa a restaurar as pessoas, irmãos e irmãs queridos que estão aqui, que chegaram hoje aqui presas ainda algumas marcas. Mas hoje a verdade está prevalecendo. Hoje a verdade, ela vem para transformar, ela vem para libertar. Ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida, porque em Cristo nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Você está aqui hoje, você precisa dar um passo a essa verdade, em direção à verdade que é Cristo. Então deixa Deus tocar o teu coração, deixa o Espírito Santo tocar teu coração, para que você experimente algo novo a partir de hoje, que vai transformar a sua história. Por isso que o Espírito Santo nos convence. João 16:8 fala que o Espírito Santo foi enviado por Jesus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque Cristo morreu por minha vida e pela sua vida. E eu quero inicialmente dar uma oportunidade para você que nunca entregou sua vida ao Senhor. E o primeiro passo que você precisa fazer hoje para ser restaurado é você entregar sua vida a Ele, porque é Ele que transforma em nós e faz de nós um novo homem, uma nova mulher. Chega de caminhar escravo dessas marcas que você carrega. Então, se você está aqui hoje, você nunca entregou sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, e eu quero pedir perdão dos meus pecados. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero viver algo novo hoje, Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Eu me coloco debaixo do seu poder, debaixo da sua graça, debaixo da sua bênção. Eu entrego minha vida, porque porque chega, eu não quero mais andar na autossuficiência, eu quero andar debaixo da direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, pode manter todos de olhos fechados. Se fez essa oração, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Graças a Deus, graças a Deus. Quem mais aqui? Graças a Deus ali atrás. Graças a Deus ali. Glória a Deus. Quem mais? Hoje aqui, é noite aqui à minha direita. Graças a Deus, louvado seja. Pode baixar. Quem mais aqui hoje está entregando a vida ao Senhor? Quem hoje aqui está entregando a vida ao Senhor lá atrás? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus, o Espírito Santo está se movendo aqui. Está se movendo ali atrás, glória a Deus. Queridos, é tremendo demais. Quem mais aqui? Tem mais alguém? O Espírito Santo está tocando meu coração, glória a Deus. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Nós vamos ter um tempo agora. Eu já tenho um segundo desafio para você. Mas eu queria que nós ficássemos de pé. Eu queria que você que levantou sua mão viesse aqui à frente agora. Nós vamos ter um momento de oração aqui. Porque você está inaugurando hoje um novo tempo. Pode vir, pode vir. Você que levantou sua mão, chega aqui à frente. Chega aqui à frente porque Deus está trazendo restauração. Deus está trazendo um tempo novo. Glórias ao Senhor. Pode chegar aqui, pode chegar. Chega aqui, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais pessoas que levantaram a mão aqui no meio. Vem aqui, chega aqui na frente. Glória a Deus. Eu quero dizer que Deus é tremendo. Deus está inaugurando um novo tempo na vida de vocês. O Espírito Santo tocou o coração de vocês. Glórias ao Senhor. Eu quero dizer que existe um tempo novo na vida de vocês. Eu quero orar. Tem mais pessoas que levantaram a mão, chega aqui à frente. Não deixe passar esse momento não. Tenha coragem, avance. Nós vamos orar, eu quero orar por vocês. Certo? Mas eu quero orar, eu vou descer primeiro. Vou dar um abraço em vocês aqui. Mas eu queria, quem mais que hoje está tomando uma decisão ao lado de Jesus, chega aqui. Chega aqui, isso. Pode chegar, chega aqui. Sem medo, sem receio. Esse é um tempo novo, é um tempo especial dado pelo Senhor de restauração. Queridos, eu queria que nós estivéssemos cantando uma estrofe. Eu já tenho um outro desafio para você, mas eu queria que você que está aceitando a Jesus hoje viesse aqui à frente. Eu vou descer aqui, eu vou abraçar essas pessoas, nós vamos orar juntos aqui. Certo? Daí eu tenho um desafio para você que está aqui. Vai ser rápido, certo? Não fique preocupado com o relógio, não. Fique tranquilo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos cantar. Vamos cantar.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Agora eu tenho um desafio para você que está aí. Nós estamos cantando, eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a tomar decisões difíceis, mas necessárias. Eu quero desafiar você que hoje precisa abandonar algo, deixar para trás algo que está te aprisionando, ressignificar algo que você está carregando aí. Eu quero que você venha aqui e se coloque de joelhos aqui. Eu quero orar por você. Nós vamos hoje experimentar a restauração aqui. Nós vamos continuar cantando. E eu quero que você venha aqui, se coloque de joelhos aqui. Pode se colocar de joelhos aqui na minha esquerda. Certo? Você que precisa hoje ressignificar algo, glória a Deus. Pode chegar, porque essa noite é noite de restauração. Essa noite é noite de ressignificar marcas. É noite de deixar para trás marcas que tem aprisionado. Chega! É noite de deixar pecados aqui, correntes se quebrando. Um tempo novo inaugurado para a vida de cada um de vocês. Venha. Se una esses irmãos e irmãs. Existe um tempo novo, algo novo. O Espírito Santo está aqui, ministrando os corações. O Espírito Santo está aqui agindo poderosamente, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Aleluia! Cante aí, levante a sua voz. Aleluia!
Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo.
Nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver algo novo. Deus abençoa, Senhor. Abençoa esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente de joelhos, deixando marcas que Satanás tem usado para escravizá-los. Hoje é a restauração na casa do Senhor. Hoje é a restauração aqui nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, confirma no coração desses irmãos e irmãs essa decisão que as pessoas, irmãos e irmãs, que entregaram a vida ao Senhor. Deus, faz algo novo, confirma no coração deles essa nova vida. Deus, continua agindo poderosamente. Espírito Santo de Deus, continue trabalhando, convencendo, agindo, para que haja um ressignificar, para que haja um algo novo a ser vivido a partir de uma decisão, a partir de uma entrega. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por restauração, clamamos por cura, clamamos por liberdade, porque a verdade do Senhor liberta, a verdade do Senhor nos transforma. Abençoa, Deus, todos os irmãos e irmãs que estão aqui à frente, de joelhos, colocando sim, nós queremos algo novo. E essa é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Aleluia!